torcida, dentro de tomar a obra, considerando a primeira parte, para a segunda. Dedicatória escrita no dia 24 de junho.
Esta obra não foi publicada ainda. Essa obra é, em primeiro lugar, somente pelo PDF, que é a nossa comitiva. Estamos em 1697, quase na virada do século. O Goethe está escrevendo o Fausto e muito bem. Aqui aconteceu. Bom, o Pulei é um pedaço importante. Em 1675, o Goethe escreve o Fausto, que vamos ler hoje, pela primeira vez. Esse Fausto que ele escreve nunca foi publicado. Só foi publicado em parte lá, como nós já tínhamos visto um pouquinho mais para frente. Este Fausto, ele é lido por Goethe. Naquela época não havia televisão, não havia cinema, não havia as versões. Então, uma das coisas que se faziam era ficar lendo obras de arte e poesias para os amigos, assim, em casa de noite, escutando música, cantando. Havia um outro tipo de diversão. E o Goethe reúne os amigos e lê o Fausto. Lê o Fausto, que ele havia escrito e que não havia sido publicado. Os amigos gostam, enfim, não é? Os amigos gostam do livro, do Fausto, mas o livro, a história que é publicada, né, que é esse Fausto aí, que é lido naquela noite, não foi completamente destruído por Goethe, porque ele, na verdade, não dava feliz com a obra. E aconteceu um fato interessantíssimo, porque uma amiga de Goethe, que estava naquela reunião de amigos, pediu o manuscrito que Goethe tinha na mão para copiar, porque era comum fazer isso. Não tinha copiadora, você copiava a mão. E essa Luiz, que é amiga de Goethe, copiou o manuscrito daquela obra que foi lida para os amigos lá em Weimar, numa reunião à noite assim. E essa obra foi destruída por Goethe completamente. Quer dizer, Goethe pegou aquele manuscrito que ele havia feito de Fausto e recortou as linhas que lhe interessavam e colou aquelas linhas sobre novos papéis, colocando outras frases no meio, de modo que ele reciclou aquele primeiro manuscrito, destruindo completamente aquela primeira versão. Só que não se deu conta que havia ficado uma cópia manuscrita, uma cópia do manuscrito remanuscrita pela Louise, amiga de Goethe. Mas, enquanto no que dizia respeito a Goethe, a obra tinha sido destruída. E quando, então, ela é publicada, finalmente, primeiro, o Fausto I está aí, é publicado em 1808, Goethe publica Fausto, primeira parte da tragédia, e avisa os amigos que não era para esperar a segunda parte. A primeira parte nós vamos ler hoje. Essa primeira parte publicada, que é essa que vocês têm aí, os que compraram o Fausto I, tem aí, portanto, a primeira parte da obra, que foi publicada em 1808 por Goethe. Logo, mais ou menos 200 anos, portanto, Goethe publicou, não é, a primeira parte da tragédia. Essa primeira parte não é igual àquela que a Louise tinha copiado, porque a Louise tinha copiado o manuscrito da primeira tentativa, que é, em parte, está na primeira parte. Essa primeira tentativa chama-se Fausto Zero, porque no século XIX, no século XX, aliás, foi redescoberto em 1887, no século XIX, foi redescoberto o manuscrito que havia sido copiado pela Louise. E esse manuscrito, então, redescoberto, foi publicado. De modo que existem três obras chamadas Fausto. Existe o Fausto I, que é esse livro que Goethe oficialmente publicou em 1808. Existe o Fausto Zero, que é o tal do manuscrito que deu origem ao Fausto I. Vocês podem comprar em português o Fausto Zero também. Está editado aí pela uma edição, aliás, caprichadíssima da Cossack Naifi. E se vocês lerem o Fausto Zero, vocês vão ver que ele é muito parecido com o Fausto I. Né? Digamos que é um Fausto I 30% menor, mais ou menos assim, tudo bem? Quer dizer, é um Fausto I com 30% menos material. Logo, não é tão diferente assim. E Goethe, então, publicou em 1808 o Fausto 1, que é a obra que nós vamos ler hoje, e já avisou os amigos: olha, eu não quero mais nada com esse negócio. A obra é inconclusa, a obra não termina conclusivamente, a obra termina meio no ar. Claro que ela tem algum significado por si própria, mas o significado real da obra só dá para entender quando a gente lê o Fausto 2 daqui a um mês, porque, infelizmente, essas duas obras estão associadas. E Goethe, então, vai fazer outras coisas. Ele tinha um interesse científico muito grande, tinha uma teoria sobre cores, que era diferente da teoria de cores de Isaac Newton, também tinha uma teoria sobre cores. Foi estudar coisas científicas. Goethe era um sujeito meio assim, renascentista, meio enciclopédico, e ele deixa para lá o Fausto, embora de vez em quando ele trabalhasse de novo. Trabalhou no Fausto todo o resto da sua vida, sem dar muita importância, sem fazer alarde nenhum. E quando fala, quando então Goethe está assim, prestes a morrer, ele morre em 1832, né? 1832 morre Goethe, e morre, segundo a lenda, dizendo Licht, mehr Licht, luz, mais luz, teriam sido as últimas palavras de Fausto. No dia seguinte, dali alguns meses, é publicado, então, ele havia terminado a parte 2, e havia deixado, então, uma orientação para que aquela parte só fosse publicada após a sua morte. Logo, após a morte do Goethe, é que é publicado o Fausto 2, que é a continuação do Fausto 1, embora ele tenha retirado quase todas as ligações, digamos assim, quase todas as ligações narrativas entre as duas obras. É como se as duas obras fossem independentes. Mas as personagens aparecem as mesmas nas duas obras, portanto, não são tão independentes assim. O Fausto 1 é uma peça de teatro, os dois são peças de teatro. Aliás, é meio difícil saber o que é isso, porque quando você vai ver como é que faz um livreiro com o Fausto, né? Tem um livreiro que põe o Fausto na estante de teatro, tem um livreiro que põe o Fausto na estante de poesia, tem um livreiro que põe o Fausto na estante de literatura. É muito difícil classificar, porque é um pouco de cada coisa mesmo. O Fausto 1 ainda é uma história que tem cabeça, meio e fim, digamos, é uma história que você consegue entender a sua sequência narrativa sem problema nenhum, embora seja uma peça difícil de encenar, porque ela não tem unidade de espaço, não é? Segundo Aristóteles, as peças precisam ter unidade de ação, de tempo e espaço. Ela não tem essas unidades clássicas, a não ser a unidade, mesmo assim, unidade de tempo, dá até para duvidar que tem. Ou seja, a peça, não tendo as unidades aristotélicas, ela é difícil de encenar. Agora, a parte 2 é absolutamente impossível, porque na parte 2, na verdade, são 4 ou 5 grandes histórias que são muito diferentes umas das outras, embora tenham o mesmo personagem. A personagem central é sempre o Dr. Fausto. E a segunda parte, então, é de encenação absolutamente impossível. E isso significa que Goethe não escreveu para ser encenada, mas para ser lida. Há teatro que só funciona em cenário, mas a maior parte do teatro pode ser lido. O grande Eugênio Ionesco, autor do Rinoceronte, autor da Cantora Careca, dizia assim: eu não vou ao teatro, não, é muito chato, eu só leio as peças. Então Ionesco, que era um dos maiores dramaturgos do século XX, não lia o teatro, só lia as peças, achava que era perda de tempo ir ao teatro, que é um pouquinho estranho, né, para um diretor de teatro, mas enfim, né, não é? Portanto, a segunda parte do Fausto é dificílima a encenação, por isso é que ela é muito mais bem aproveitada na leitura. Para o que é que nós faremos? Nós vamos hoje estudar a primeira parte e depois, daqui a 30 dias, mais ou menos, quando houver nosso próximo encontro, estudamos a segunda. Mas se você puder não perder a segunda parte, seria extremamente bom, porque só essa dupla, esses dois esforços é que produzem um efeito verdadeiramente concreto na compreensão do que significa o Fausto. O Goethe influenciou todas as gerações daí para frente, não são muitas, né? O Goethe, afinal, é quase um homem moderno, né? O Goethe morre em 1832, ele morre só 100 anos antes da Revolução de Getúlio Vargas em 30, aqui no Brasil, que foi ontem. Não é? Então, se você olha para o tempo de uma perspectiva mais, digamos, cósmica, o Goethe é um sujeito moderno, muito moderno. Foi um sujeito muito audacioso. Houve diversas coisas em Goethe que são extremamente
fora do comum, ele, no final da vida, estava se preparando para se islamizar, e ele virar islâmico, o que é uma coisa muito original para alguém naquela época. Não é? Não é isso? Então, ele não tem o tempo, por exemplo, de se islamizar, mas teria se islamizado se tivesse tido o tempo para tanto. Goethe é um sujeito polemíssimo, porque assim, teve uma vida afetiva amorosa muito difícil, muito complicada, carregou uma enorme dificuldade de estabelecer relações estáveis, produziu uma obra que, em certos momentos, é quase a maior obra poética da humanidade, é um poeta extraordinário, não é um dramaturgo muito bom, porque, no fundo, a poesia é que é o forte do drama de Goethe, porque Goethe escreve a poesia em rima, por rima. E essa é a razão pela qual nós temos um problema sério aqui, que é o problema da tradução. Porque quando você traduz do espanhol para o português, poesia, é mais ou menos fácil, porque a estrutura das duas línguas é equivalente. Agora, como é que eu faço do alemão para o português? Em alemão eu faço plural com S. Em alemão eu faço plural assim, ein Haus, zwei Häuser. Pronto, já ficou difícil de você fazer, ou seja, você tem que fazer uma equivalência do texto, do conteúdo, criando em português as mesmas rimas, não é? As mesmas rimas, fazendo, portanto, o mesmo texto, rimando em português. É difícil fazer isso. A tradução que nós temos no Brasil mais audaciosa de todas é a da Geni Klabin Segal. Quem é a Geni Klabin Segal? É uma mulher já falecida, que traduziu, sobretudo de francês, ela tem traduções de mulher magníficas, deliciosas, maravilhosas. E ela fez como grande obra de tradução da sua vida a tradução do Fausto. Passou muito tempo fazendo isso. A editora 34 publicou os dois Faustos, o 1 e o 2, traduzidos pela Geni Klabin Segal, com a edição de Lima. Com o lado esquerdo da capa você tem o texto em alemão, né? E isso é muito bom, porque toda vez que o texto está obscuro, e há muitas obscuridades na tradução dela, de fato, né? Toda vez que está obscuro, você pode olhar um pouquinho, olha para a esquerda, se você puder um pouco de alemão, você vai lá procurar saber o que é que está no original, o que é sempre bom. A tradução, portanto, que ela fez, às vezes é um pouquinho obscura, porque, de fato, é muito difícil traduzir em verso de línguas tão diferentes quanto essa, mantendo o sentido original. E no entanto, não há outra solução, porque não há outra tradução possível, não há nenhuma outra disponível. Nós temos tradução em prosa. E o Antônio Castillo fez uma tradução do Fausto 1 em verso, me parece muito boa, e se encontra aí nos Cedros, que é um produtor, Antônio Feliciano de Castilho, que é um produtor português do século XIX, embora o português já esteja um pouco velho aí, né? Já esteja um pouquinho difícil de entender, por ser um português muito antigo em relação à palavra moderna. Além disso, é português do sistema. Não é? No entanto, aqui nós não temos outra solução a não ser pegar a tradução da Geni Klabin Segal. Ela abandonou toda a sua atividade tradutora quando casou com o Lazar Segal, aquele pintor russo que veio para cá fugindo na Segunda Guerra Mundial, e ela passou o resto da vida cuidando da obra, da carreira e da obra do Lazar Segal, abandonou, portanto, a área da tradução. Mas o grande feito que a Geni Klabin Segal fez no Brasil foi a tradução do Fausto 1 e 2 em verso. Não ficou perfeito, mas também temos que ter ali, né, a noção de que também não dá para fazer tudo perfeito. Não é? O Fausto, na Alemanha, tem o mesmo papel que tem aqui, por exemplo, os Sertões. As crianças são obrigadas a estudar isso. A diferença é que lá, sendo inverso, tá? Um colegial alemão, de modo geral, sabe uma enorme parte dele de cor. Fausto 1, só o Fausto 1. E é uma espécie de leitura obrigatória que faz o mesmo efeito que faz aqui os sermões, fica todo mundo com raiva do livro. Porque esse não vai obrigar adolescente a ler o que não quer, é uma coisa pior que possa existir para você destruir o desejo de ler. Bom, seja como for, vocês compreenderam então que existem três Faustos. O primeiro, Fausto Zero, que em alemão chama-se Urfausto, que nós não vemos a palavra dele aqui, porque o Fausto Zero já está dentro do Fausto 1 aqui dentro. Você pode comprar os três no comércio. O Fausto 1 é esse que nós vamos ler hoje. E daqui a 30 dias vamos ler o Fausto 2. O Fausto 1 só será verdadeiramente compreendido depois que nós estudarmos o Fausto 2. Não é? Vamos lá então? Vocês topam? Eu queria pedir então ajuda aqui a vocês, para que vocês me fazem um favor, para nós lermos isso junto. Eu já vou ler aqui essa introdução, tá? Se vocês toparam. Então vamos lá. Gente, né? Não é? O, trabalhou com o. Fala nisso, no assunto do biotismo. O Spengler, Oswald Spengler, que é o grande historiador, dizia que o primeiro sujeito que era fáustico era o próprio Goethe. Dizia, portanto, que o Goethe era um sujeito de índole fáustico. Claro que isso eu não sei, mas sempre é uma acusação divertida, né? Então, Goethe trabalhou 60 anos na construção de sua obra maior, recontando a sua maneira as peripécias do livro Fausto, curandeiro do século XV e XVI, em torno do qual muitas versões foram escritas. Sob o calor do movimento da Roma Sturm und Drang, entre 73 e 75, Goethe produziu seu primeiro Fausto, do qual só restou cópia feita por uma amiga, Denise von Gischhausen. A essa versão primitiva, destruída pelo próprio autor, descoberta em 97 por Erich Schmidt, traz o nome de Urfausto, Proto-Fausto, o Fausto Zero, como quiser. A primeira parte do Fausto moderno, que incorpora muitos elementos do Urfausto, foi publicada na forma atual em 1908, tendo Goethe avisado somente para não esperar a continuação. Mas, ao longo de muitos anos, Goethe acabou preparando a segunda parte, que só foi publicada em 1933, alguns meses após sua morte, segundo sua vontade expressa. A obra, embora se autodenomine assim, não é uma tragédia, menos sentido grego, menos sentido moderno. Tampouco dá-se bem com as encenações por excesso de diálogo sofrido pelos hóspedes e por não ter unidade de ação no tempo e espaço. A irregularidade temática da segunda parte é consequência do longo período ao longo do qual a segunda parte foi escrita. Mas, em Gramias, o livro encontrado indiferentemente em literatura, teatro, poesia e filosofia, outro sintoma da complexidade inabarcável da obra. O Fausto de Goethe é composto por duas partes. A primeira parte do pacto de Fausto com Mefistófeles e um trágico caso amoroso com Goethe. O Fausto, isso é um livro não só, né? Então há o pacto do diabo, depois o caso amoroso entre o Dr. Fausto e a Goethe. Goethe, olhando lá embaixo, né? Margarete, Marguerite, Margaret, Margarita, Margarita, Marga, Margot, Margaret, Margit. Greta, Greta, Deise, Deise, são todos o mesmo nome. Deise é a Margarida também, mesma coisa. Margarete é a mesma coisa. É, são todos o mesmo nome, que um dos motivos em alemão de que um é Gretchen. Gretchen também é a mesma coisa. Gretchen também é o nome dessa cantora famosa cuja carreira vocês seguem certamente com todo o interesse e dedicação. Né? Então, Gretchen significa o diminutivo de Margarete. Né? Gretchen é o diminutivo de Margarete. Gretchen é, portanto, o nome dessa moça que faz aí, né, o par romântico com o Dr. Fausto. É, conteúdo que Goethe adicionou à história original. A história original não tem absolutamente nada com Gretchen, não tem nenhum aspecto erótico, já é uma invenção de Goethe. A segunda parte, muito distante da primeira, lida com as grandes andanças de Goethe pelo universo da cultura ocidental, apresentando-a nos seus principais estágios. Primeira parte, Fausto I, esse que vamos ler hoje, tem 25 cenas não numeradas. Segunda parte, Fausto II, foi estruturada em 5 atos. São duas obras puramente muito diferentes. E esse é, né, não é isso? Esse é o nosso assunto aqui. Então, se vocês estiverem prontos, vão poder começar a ler. Vocês topam? Tá? Então vamos lá, né?
Nós não precisamos ler esses textos
do livro. Ou estão em alemão? A alemão é super fácil, né?
Não,
o alemão tem uma grande vantagem. Como todas as letras têm sempre o mesmo som, você pode fazer um discurso alemão perfeito sem entender uma palavra do que você está dizendo. Porque as equivalências fonéticas, os morfonéticos, né? Os morfemas. E as fonemas são sempre equivalentes. Então, o CH tem sempre o som de qualquer vez que aparece CH. É o quê?
Charlie fez. Chaplin fez um grande ditador.
É verdade, né? Aquela imitação do Hitler, né? Então, a alemão, você faz sua alemão, um dia depois de começar a aula, você está falando de casa. Talvez você não entenda o que você está escrevendo, mas você consegue reproduzir o que você está ouvindo nas letras, consegue, porque é da natureza do alemão ser assim. Então, vamos lá, então, né? Então, tem a dedicatória, né? Só a alemão. É, pode, não precisa ler o alemão, não, tá? Andamos em frente. Esqueça o alemão, deixa para lá, tá? Não tem problema.
Cristo convoca lembranças. Tornai vós trêmulas visões que outrora surgiram já além da retina. Recupera os primórdios de sua vida e de seu trabalho no Fausto. Trazei imagens de olhos juvenis, sombras queridas vagam no recinto. Invoca os mortos, os bons que a sorte tem frustrado, antes de mim a luz arrebatada. E reconhece que a apresentação da obra seria feita a pessoas desconhecidas, e de nota a multidão. Termina afirmando que a realidade para ele é o que já desapareceu. O que possuo, vejo ao longe, estranho, e realmente surge o que se foi no plano.
Quando a tradução alemã, quando o original alemã é muito bonito, ou quando o original alemão está muito diferente da tradução, eu ponho sempre do lado. Tá? Por isso que de vez em quando tem a tradução alemã, a original alemã do lado. Aqui no caso é a beleza extraordinária dessas duas linhas aqui em alemão que não dá para reproduzir bem em português. Então essa é uma multiplicatória, agora começa o prólogo, no teatro. Lembra que Goethe era diretor do Teatro de Weimar, o Teatro de Weimar lá na Alemanha. Tá?
Três indivíduos diferentes envolvidos na peça. O diretor, o poeta, autor e o bufo, ator, expressam seus diferentes pontos de vista. O diretor quer que a peça caia no rosto da audiência.
Sabe que eu posso pôr para a gente pular esse pedaço? É porque não tem importância nenhuma. Nós temos um texto longo. Então, depois vocês deem por conta de vocês, na página seguinte a gente pula logo para prólogo no céu. Esse sim é importante. Né? Prólogo, primeiro em alemão é céu. Por que é importante o prólogo no céu? Porque é quando começa a história da verdade. E aí, então, eu quero contar para vocês uma coisa importantíssima, que é o seguinte, né? Exatamente como no caso de Jó, não sei se vocês lembram da história, nós já fizemos aqui o texto da história de Jó, que nós já fizemos aqui, né, o livro de Jó da Bíblia. Então, Jó é um sujeito que está lá tentando viver a vida certa, e aí chega um diabo lá no céu e diz assim para Deus, ô Deus, como vai? Aí Deus fala assim, meu filho, onde é que você tem andado? Tem que estar por aí e tal, tem que estar no meio do tato, como é que é? Peguei uma gripe, pois é. Então, como é que vão as coisas? Você aqui no céu, aqui no céu tudo bem, os meus filhos estão todos lá embaixo, ali meus filhos estão cuidando, pois é, isso que eu queria falar para você. Você tem certeza que os seus filhos são verdadeiramente fiéis a você? Eu vou parar. Então, pega o caso de Jó. Ele é fiel a mim. Então, vamos fazer o seguinte. Você me autoriza eu fazê-lo perder, tentar perder o Jó? Ele só gosta de você porque você deu para ele uma porção de coisas importantes, uma porção de coisas boas, uma porção de coisas valiosas, mas se ele não tiver nada disso, ele seria seu primeiro maior inimigo. Daí diz Deus, não, duvido. Não, quero, porque vamos fazer um teste? Aí Deus autoriza o diabo a acabar com a vida do coitado do Jó, que perde todos os filhos, perde tudo que tinha, perde todas as propriedades, tudo, todos os seus servos são mortos, e ele acaba então nu, chagásico, com uma doença de pele terrível, sentado em cima de um monte de lixo, raspando os ferimentos com um pedaço de um caco de telha, e a mulher amolando. Não falei para você? Não disse para você? Mas podia ter acontecido coisa pior, não é nada pior que podia acontecer com o coitado do Jó. Né? É aí que vai assim por fora. A mesma situação vai acontecer aqui. Tanto na situação de Jó como na situação de Fausto, o demônio não é em si uma entidade inimiga de Deus. Ao contrário, o diabo funciona como uma espécie de personal trainer. Né? O diabo é um sujeito que vai aparecer para fazer um teste com alguém com autorização divina. Isso é assim no livro de Jó e também é aqui, repare também no livro de Fausto. Vamos ver então o que acontece. Paulo do céu.
Aqui começa a peça. Três arcanjos, Rafael, Gabriel e Miguel, admiram o universo que Deus fez. Cantam anúncios teus, Senhor, suave curso de teu dia. Dizem em uníssono.
Os anúncios são esses três aí, né? Os que anunciam. Né?
Anima os anjos da visão, que é inescrutável harmonia, e de tua obra e imensidão, pasmo qual o primeiro dia.
A desgraça é você conseguir fazer essas rimas mantendo o sentido do texto. Olha, é difícil.
Mefistófeles, o anjo caído, provoca Deus, negando o potencial humano para a razão, comparando os homens com esses insetos, que tentando voar caem miseravelmente. Demônios, sóis, não tenho o que dizer, só vejo como se atormenta ou um anjo ser. Mefistófeles aposta com Deus ser capaz de desencaminhar até um homem como o doutor Fausto, a quem Deus tem boa conta. Que apostais, perdereis o camarada. Se o permitires, tenho ido a levá-lo pela minha estrada.
Isso é o diabo falando, né? Se você deixar, eu vou fazer ele se perder. Que apostar? Eu faço uma aposta, né? Pelo que eu faço, se deixaria que eu já tenho.
O Altíssimo, enquanto embaixo ele respira, nada te devo nesse assunto. É o homem, enquanto a alma aspira. Pois bem, por tua
ali tem, conta, ali tem em alemão uma frase que ficou famosíssima em alemão, escrita a mente, o seu nome é. Essa é uma espécie de ditado que todo mundo fala na Alemanha, invenção de Goethe, aqui nessa obra. Passou a ser um ditado popular na Alemanha.
Pois bem, por tua conta eu deixo. Subtrai essa alma à sua inata fonte e leva, se atraídos, para teu eixo. Contigo abaixo a tua fonte, mas bem depois confuso confessar, come de bem na aspiração que obscura o anima, da trilha certa se acha sempre a par.
Muito bem, Deus está dizendo para o diabo assim, vai lá, mas você vai descobrir que mesmo que eu fizesse alguma coisa de mal, esse mal é para o bem. É isso que Deus propõe. Então ele liberou o Fausto para ser provocado pelo diabo.
E o diabo conclui, vejo uma vez ou outra vez, o velho com prazer.
O velho é Deus, né? O velho é com Deus.
Romper com ele é que seria idôneo. É de um grande senhor louvável proceder. Mostrar-se tão humano até para com o demônio.
O que é uma coisa desgraçadíssima, né? Deus está se mostrando humano até para com o demônio. Deus está se mostrando humano até para com o demônio. Por isso que, como isso é uma coisa estranha, né? Eu deixei e botei o alemão ali para alguém que esteja ligando a tradução. De fato, o que está aqui alemão é isso mesmo. Não é? Ou seja, o demônio também é filho de Deus. De fato, o demônio é filho de Deus também. Reparem, vocês compreendem que metafisicamente o diabo não pode ser inimigo de Deus? Porque Deus não pode ter inimigos, porque isso seria uma absurdidade completa. Logo, no âmbito em que Deus vive, quer dizer, metafisicamente, o diabo não pode ser mau. Compreende isso? Ele não pode ser contrário a Deus. Se ele não é contrário a Deus, o que ele é? Ele é alguma coisa, então a gente vê o que ele é. Mas ele não é um ser poderoso que é capaz de confrontar Deus. O diabo não é inimigo de Deus, o diabo é inimigo do homem, que é uma coisa muito diferente. Não é? E aqui, nesse caso, você vê aí o Deus e o diabo, em muito boas graças aí, os dois estão-se muito bem, conversando como é que vão fazer para desgraçar o tal do Fausto, que nós não conhecemos ainda. Vamos ver quem é o Fausto em seguida agora, na primeira parte da tragédia.
Fausto, primeira parte da tragédia. Noite. Fausto, sozinho na sua gabinete gótico, desespera-se por ter passado anos estudando todo tipo de assunto, e ainda não tem conhecimento real algum sobre o mundo.
Então, é muito comum isso. Basta você fazer carreira universitária. Você vai passar a vida estudando e não vai saber nada depois de passar 50 anos fazendo tese de doutorado. Né? Então, isso aqui é o seguinte. O que é o Fausto? É um erudito. O que é um erudito? Um sujeito que estudou tudo. Então, se você fosse imaginar um desenho, as ilustrações que há de Fausto, algumas maravilhosas, belíssimas, põe de Fausto assim, no meio de um gabinete que é alto e enorme, com pilhas de livros que têm que ser alcançados por escadas, aqueles livros grossíssimos, com capas duras, maravilhosos, magníficos. Né? Então, Fausto, tudo indica que é um homem de 50, 60 anos, aqui na história, mais ou menos isso, e passou a vida estudando tudo quanto foi coisa, no entanto, ele chega nessa hora ali e acha que não sabe nada, não aprendeu nada. É ver, então, a sua vida mais ou menos como tem sido desperdiçada com um projeto inútil e errado. A personagem Fausto, portanto, está prisioneira de uma coisa chamada angústia fáustica. E angústia fáustica é uma coisa, um termo que passa até para a psicologia. A angústia fáustica é aquela sensação que todo mundo tem na vida, mais frequentemente na medida que você vai ficando mais velho, de que a sua vida foi uma coisa, uma espécie assim, de alto engano, você não fez nada, você já tem 30 anos, você ainda não ganhou o prêmio Nobel, que desgraça. Né? Você já está velhíssimo, não é isso, né? As meninas que chegam assim, eu estou tão velha, pai, 20 anos, né? Eu estou tão velha, ainda não consegui fazer tal coisa, ai meu Deus do céu. Né? Essas coisas assim, a angústia fáustica, portanto, é essa sensação de incapacidade de fazer qualquer coisa e ter jogado a vida fora. É tão grave essa angústia que você está disposto a fazer um negócio com quem ofereça para você alguma compensação. Então você topa fazer um negócio qualquer, contanto que você possa compensar isso. Tá? Continuando.
Marinho, da filosofia, medicina, jurisprudência e Miseroe, da filologia, o estudo físico, com máxima insistência. Pobre simplório, aqui estou, e sábio como antes sou. De doutor tenho nome em mestre em artes, e levo 10 anos por essas partes, para cá e lá, aqui ou acolá, os meus discípulos criminais. E vejo, não sabemos nada.
Angústia fáustica, né?
Reconhecendo sua derrota dos caminhos abertos, teria então se voltado para os poderes ocultos da magia. Por isso, entrego-me à magia. A ver se o espiritual império pode entreabrir-me algum mistério que eu já não viva, oco e sonoro, e ensinar a outrem o que ignoro. No entanto, também oculto, Fausto não teria aprendido o que desejava. Se ainda não vês por que, em teu seio, o coração se te comprime, por que não inexplicado anseio da vida a flama em ti do crime, em vez da viva natureza, em que criou Deus os mortais, declaro seca-te a impureza de ossados de homens e animais. Não, para o campo é a luz pujante, é desta escrita oculta e vasta, que a mão traçou que nós tratamos, a companhia não te basta? Dos astros vês, então, a rota. Quando te orienta a natureza, nova pujança no erro te brota, como um espírito a outro resto.
Às vezes é um pouco difícil de compreender, porque a linguagem poética que ela usa, né, às vezes não é tão clara. Mas ele fundamentalmente está se lamentando do fato de que tudo que ele estudou, seja ciências abertas quanto ocultas, nada disso lhe ensinou nada. E ele está assim chegando num momento, devia ter chegado a algum ponto da vida, e acha então que não conseguiu nada.
Fausto abre o livro de Nostradamus. Não se trata de Nostradamus, astrólogo e vidente francês, mas de místico e médico.
De um ocultista, outro Nostradamus, que não é esse Nostradamus, ele é das pessoas.
Onde está marcado o ciclo do macrocosmo. Macrocosmo é o universo de que o homem, microcosmo, é parte. Mas chega à conclusão de que se trata de mero símbolo. Ah, que visão! Mas só visão ainda. Como abrangente, ó natureza infunda. Vós, pontos de que mana a vida em jogo, das quais o céu a terra pende, às quais o peito exausto pende, correis, nutris, enquanto a língua eu morro. Colhei o livro com impaciência até encontrar o Senhor, o gênio da terra.
Este
escrito representa as forças do mundo físico. e ele o engole. Surge, pois, surge sim, cuspe-me embora a vida.
Mas o que que faz? Ele levanta no lixo, né? Lixo, então, ele invoca lá uma criatura que nós chamaríamos assim de criatura elemental, né? Essas criaturas dos quatro elementos, um doente, um homem, uma fada, essas coisas existem na medida em que elas são criaturas elementais, são espíritos, são gênios que estão associados com a natureza. Não são tão reais e concretos quanto esse corpo, mas são de alguma maneira existentes. E nesse momento, então, o Fausto, usando da sua bruxaria, de lidar com os elementos, afinal, o que é magia? Magia é a capacidade de você lidar com a natureza, né? De você manipular a natureza. Isso é magia, só isso. Então, usando a magia que ele conhece, as bruxarias, essas coisas de fato existem. Tá? Não me pergunte mais, porque eu não sei mais do que isso, mas existem e também não é bom você saber muito. Não é bom se meter nisso, não deve, tá? não faz bem, nunca se meter nessas coisas, porque essas coisas são sempre perigosíssimas. Você não sabe quais são as forças com as quais você está se metendo. Mas ele faz o quê? Ele chama o espírito da terra, ele traz, né, convoca, e irá ter uma conversa com ele agora. Vamos ver o que ele diz com o espírito da terra.
Surge uma chama avermelhada e um gênio aparece dentro da labareda. Mas Fausto não suporta a vida. O gênio faz pouco dele. E isso é o favor de invade o cofre pelo homem. O permesso.
Típicamente.
No original, mas não no sentido do Nietzsche. Trata-se aqui do Nietzsche.
O Nietzsche ainda não existia nessa época. Nietzsche vai estar nascendo nessa época, mais ou menos, portanto, o conceito de super-homem de Nietzsche não pode ser esse aqui. Essa Nietzsche não tinha nascido ainda, Nietzsche vai morrer em 89, portanto Nietzsche deve ter nascido aí em 1817, 1818, mais ou menos por aí. Portanto, o seu imperador é Nietzsche, o nascimento de Nietzsche, e o super-homem não é o super-homem de Nietzsche. É uma espécie de gozação. Você, super-homem, porque o Fausto pensa que é um super-homem, né? Ele estudou tudo, sabe todos os mistérios da natureza. Então é uma espécie de gozação. Tá?
Em que lances de ventura ousou erguer-se a nossa suma cultura? Fausto, onde estás tu, cuja voz me ecoou? Fausto, defende-se. Fugir-te eu, clamo o outro. Qual? Sou eu, sou Fausto, o teu irmão. Mas o espírito não aceita tanto busco como estudioso.
É, porque o espírito acha que é muita pretensão dele de ser esse aparente de um ser elemental como ele, gênio, né? Gênio elemental.
Fausto, tu, que o infinito mundo rodas, gênio da ação, sinto-me um só contigo.
É, eu sou igual a você, sinto-me um só contigo.
O gênio...
Não precisa não, mas você sabe a quem fala, né?
És um com o gênio que em ti somos, mas não comigo. Desaparece. Fausto, abatendo-se em desespero. Mas não contigo? Então com quem? Eu, da verdade, a imagem. E nem sequer contigo.
Quer dizer, nem fazer parte da natureza ele consegue fazer. Quer dizer, ele é um fracasso total. Ele tentou produzir o viver do conhecimento, descobrir os mistérios do universo, e agora ele sente que ele é rejeitado por tudo, por todos, não tem nenhuma verdade. É um sujeito, portanto, angustiado, como tem a angústia fáustica. Sofre de uma doença chamada angústia fáustica. Nesse momento chega o Wagner. O Wagner é um flâmulo. O que é um flâmulo? Flâmulo é um assistente, uma espécie de ajudante de ordens, de um professor. Sujeito que limpa os livros, que apaga o bar, que cuida, que traz um lanche, que vai até o McDonald's trazer o serviço.
Enquanto o Fausto medita sobre o seu rumo fracasso, chega o Wagner, um assistente. Flâmulo. Que Fausto chama? Seca, estéreo, criatura.
E é um pedante esse Wagner, é um tipo de escola, assim, meio acadêmico, super pedante. É um exemplo do que é o Fausto, tem as coisas que tem, não tem um comportamento pedante universitário, como tem esse Wagner.
O rapaz, que havia sido chamado a atenção pela declaração do mestre, entra já vestido para dormir, cortando uma lâmpada. Perdão, ouvimos declamando. Lias, desperto de uma tragédia antiga, dessa noite ao mesmo fluir de emoções e desencanto, já que, hoje em dia, é algo seguido. Quanto a isso, tenho ouvido declarar que um comediante pode até lutar de me ensinar.
O quê? É uma coisa sozinha, né? Ah, isso?
Pois sim, sendo também o padre um comediante, como se tem frequentemente dado. Fausto explica ao seu assistente que a verdade só é acessível a quem a sente. Não o conseguirá quem não o sente, a quem não fluiu do peito semi-quente para, com gosto impotente, conquistar todos os ouvidos. Mas nunca falareis ao outro coração se o próprio corpo os não inspirar. Recomenda ao seu discípulo: não seja o pardo de sonhos poucos. Grego critica aqui um certo tipo de filósofo de sua época, cujo modelo parece ser Hegel. Wagner concorda com a dificuldade de se obter conhecimento. Quão árduo é adquirir-se algum recurso que nos conduza até onde a fonte corre?
Até onde há alguma verdade, né? Alguma fonte de alguma coisa que vale a pena aprender.
Como Wagner quer saber os mistérios dos espíritos de outrora, Fausto esclarece. São, meu amigo, os tempos do passado, livro lacrado de mistério infinito. O que chamais de espírito de outrora é o espírito que em vossas festas mora, no qual outrora está se refletindo. Os poucos que têm visto em tal alguma luz e que, a alma plena esponto, abriram a palestra. Suas revelações, seu sentimento de fé, foram queimados sempre ou mortos sobre a cruz. Wagner sai e Fausto medita sobre a aparição do Espírito da Terra, por tão gigantesca aparição que mais devo sentir-me anão, mero que meu, e a conversa com seu plano. Reconhece seu fracasso no episódio do Espírito, se fui para a noite assaz possante, de segurar-te eu não tive o poder, conclui pela pequenez humana. Quando o que é bom se atinge sobre a terra, o que é melhor se chama de eu, então. Os que nos deram vida, altíssimos sentidos, na terra agitação, quebram-se entorpecidos. Os deuses não igualam. Ah, quão profundo o sinto! Igual o verme que, faminto, no pé se nutre, e ao qual, enquanto estava a raça, o pé do dominante esmaga a raça.
O Fausto aqui faz, o Fausto faz uma declaração de humilde, né? Dizendo que ele, na verdade, ele é nada, ele não conseguiu nada. Em cada momento, portanto, desesperança com o que ele fez até agora, ele queria ser um grande erudito, um grande conhecedor, e não aprendeu nada, não sabe nada, não tenta. Pelo menos ser um indivíduo telúrico, né? Um indivíduo associado à terra, aos elementos, mas também nem os elementos o aceitam. Ele então conclui que ele é só um verme. Ah, já é um progresso, né? O doutor Fausto já melhorou um pouquinho no começo do nosso livro até agora, né? Mas está muito longe de parar de acontecer coisas com ele, como ele acontece assim.
Fausto cogita suicidar-se tomando o veneno que está na prateleira. Mas por que se me fica o olhar neste recanto? É aquele vidro ali à vista algum magnete?
Magnete é imã, né? Vidro de veneno.
Vidro único, precioso, eu te saúdo. Reverente te incumbo. Em teu conteúdo, o gênio humano exalta a arte e o labor. Substância, tu, do sono fluido grato, de todas as metais virtudes, alma e extrato.
Alma e extrato significa delicioso, extrato, delicioso.
Hoje, a teu mestre torna o teu favor. Para ti, olho, e a dor vai se aliviando. Pega-te em mão, torna-se um ansiar mais grande. Do espírito reclui pouco a pouco a corrente. Sou impedido, já alto mar e fora. Fui com meus pés esquerdo refulgente. A novas margens chama nova aurora.
Olha que belíssimo. belíssima poesia, né, de homenagem à morte, né, a morte iminente que tomaria como remédio. Veja, pessoal, esse poeta ali é um dos poetas de primeira linha, sabe? É um poeta extraordinário, maravilhoso. O problema do teatro é que o teatro, durante toda a história, até pouquíssimo tempo, sempre era assim, sempre era versificado. Até hoje é assim. Você pega João Cabral de Melo Neto, você pega Ariano Suassuna, aquelas peças são todas versificadas, são poemas, né? São verdadeiros. Tanto é que você pode chamar um dramaturgo grego de poeta, um poeta Eurípides, sem nenhuma impropriedade. Né? É só muito modernamente, digamos assim, a partir da metade do século XX, que no Brasil, por exemplo, ninguém mais escreve poesia assim, né? Teatro assim. Vocês imaginaram? Né? O Plínio Marcos escreveu do. Né? Entendeu? Na Vara da Carne, assim. Né? Né? Não é isso? Ah, se você não me der socão, então eu vou pegar um caminhão. Então, eu quero entender. Seria muito engraçado o teatro contemporâneo ser assim. Então, o teatro contemporâneo usa a linguagem coloquial. Mas, mesmo assim, ainda restaram dramaturgos, sobretudo de base folclórica, que falam assim, que fazem os diálogos serem assim, todos rimadinhos. Parece estranho, né? Para o teatro tem uma, digamos, o teatro moderno é naturalista. Ele as personagens comportam-se como as personagens normais da vida real. Não é isso? No entanto, todo teatro antigo é rimado. Todo ele. Shakespeare. Poesia maravilhosa, poesia de primeiríssima qualidade. Tá, continuamos.
Fausto faz um brinde à Aurora.
A Aurora é a morte que está nascendo, né? Quer dizer, a Aurora nasceu da morte.
Leva o cálice de veneno aos lábios, mas neste momento começam os festejos de Páscoa e uma igreja aberta. Cristo ressurgiu, salve ente mortal. Que do elo fatal, do erro original, liberta o civil.
Pronto, e o fato de que é Páscoa irá impedir que Fausto se suicide. Ele só não se mata porque ele ouve os sinos da Páscoa e de alguma maneira fica impressionado com isso e desiste de se matar.
Segue-se o coro das mulheres e novamente o coro dos anjos. Fausto medita. Ouço a mensagem, sim. Falta-me a fé, no entanto. É da fé o milagre o filho preferido. Apesar de sua falta de fé, Fausto desiste do suicídio. Com tudo que lhe são afeito desde a infância, hoje também me traz de volta à vida. Ressoai, ó doces saudações valentes. Jorra meu pranto, a terra me detém.
Na hora que ele completamente desacorçoado com a vida, irá, né, e finalmente matasse, tomando remédio, ele desiste do corpo dos sinos da Páscoa. E a próxima cena, então, vamos contar o Dr. Fausto. Uma das truques básicos, aliás, eu queria avisá-los que é o livro de Morte Mirada, como ler livros, com esse nome novo agora, que eu, aliás, prefacei, será lançado na próxima, em São Paulo, não na próxima sexta, na outra sexta em São Paulo vai ser lançado o livro de Morte Mirada. Vamos ter então um livro, uma tradução primorosa de dois alunos meus, aliás, que está sendo lançado em São Paulo, como ler livros do Mortimer Adler. E entre eles, o Mortimer Adler, que é um manual de leitura de primeira qualidade. E entre as dicas que Mortimer Adler dá para o leitor de teatro, é assim, quando você lê teatro, você tem que sempre ler teatro, tentando imaginar-se a você mesmo como um diretor de teatro, instruindo os atores a lerem o texto, não é? Porque aí você sempre pega as nuances boas, as nuances corretas do texto. Então a gente lê o teatro, não é? Fingindo que a gente é um diretor de teatro e está ensinando um ator a ler aquela parte, a declamar aquele trecho de maneira correta, de maneira adequada. Não é? É uma das maneiras, portanto, da gente entender melhor o teatro, né? Que é um tipo de leitura específico que merece uma técnica de leitura diferente das outras. É a Realizações. É Realizações. Eu acho que agora chama só a editora E. É com uma citação. Editora E. Eu faço lá no espaço E. Passo em São Paulo, o programa de expedições aqui funciona lá no Espaço Cultural E, em São Paulo, na Vila Mariana. E aí a Realizações pegou o livro, que estava muito mal traduzido, retraduziu. Eu fiz o prefácio e vai ser lançado agora daqui a 15 dias. Vai estar em Londrina logo para vender aí no comércio, seguramente aí nas melhores empresas. Tá? Vamos lá? Continuamos.
Grupos de moradores de todas as classes passeiam comemorando o domingo de Páscoa. Há fragmentos de conversas em toda parte. Fausto, que caminha com seu discípulo Wagner, comenta a chegada da primavera. Descongelou o amor e fontes do vivíssimo olhar da primavera. Verde esperança, o Wagner chega.
Olha, sujeito otimista, né? Não está um sujeito assim bacana para quem estava querendo se matar no dia anterior? Nada,
né?
Bacana, né? Dá
para
dizer que é
bom. O erudito aprecia e inveja as alegrias do homem comum e nota a sintonia entre a festa da Páscoa e o espírito da nova estação. Na aldeia já ouço o canto e o riso, do povo é isso para isso. De cada um sou alegre e o apelo. Aqui sou gente, aqui posso ser.
Veja, no Hemisfério Norte, a Páscoa é o início da primavera. Né? Aqui o outono lá é a primavera. Portanto, a Páscoa lá tem esse sentido de iniciar alguma coisa. Então, aqui nós temos um sentido contrário. Né? Então, do ponto de vista simbólico, as nossas estações estão todas ao contrário. No Hemisfério Sul, o que é, pode não ter muita importância, mas quando se pensa, me dá um pouco de tristeza quando eu penso nisso. Com toda sinceridade, assim, eu acho que simbolicamente nós perdemos na comparação com o celular a simbologia das estações lá, quer dizer, conforme o clima, etc., é muito mais adequada do que aqui. Bom, não tem importância. Continuando.
Um belo camponês intercepta a dupla e faz uma homenagem a Fausto e seu pai. Senhor doutor, grato, temos hoje uma. Prezai-nos vossa graça, lembrai-vos vós tão grande sábio na festa em meio à população.
Me senti que o pai de Fausto foi um homem importante, exatamente porque saberemos em seguida.
O camponês relembra do pai de Fausto, nos dias negros da peste, soube arrancar a febre ardente mais do que um pai se acha vivente. Fausto diz ao seu flâmulo que havia rezado e feito jejuns extremos para o fim daquela hedionda peste. Mas que se Wagner pudesse ler no íntimo, soa hoje a escárnio o livro que o aclama. Quão pouco dignos de tal fama foram meu filho como pai, o escuro homem de bem esse era, que a natureza e seu sagrado engenho sondava com consciência austera, porém com fastidioso empenho. Assim, com drogas infernais, mais males causamos nesses lobos bares do que da peste as feras livres. Dei eu próprio a milhares o veneno, fogo-se, devolver sereno que honra os corpos homicidas.
Então, como o Fausto é cumprimentado por um popular, né, por causa da atuação do pai dele na peste, o pai de Fausto deve ter sido, portanto, um médico, um cientista, ou coisa que vale. Aí Fausto diz assim, olha, na verdade, o meu pai arrumou lá um remédio para essa peste que matou muito mais gente do que os doentes de peste. Essa aqui é verdade, ele não tem mérito nenhum, embora todo mundo pense que eu tenho. Mais uma razão para ele ter uma baixa estima da sua própria vida, né? É isso.
Fausto reconhece que está dividido entre o céu e a terra e sonha com poder transcender a condição humana. Ah, rico dessa vara de uma asa. Apenas tem consciência de um anseio. A conhecer o outro, ó, nunca aprendes. Vivem em duas almas, no seio. Querem brigar em tudo oposta cena.
As duas almas que vivem no seio de Fausto querem brigar em tudo oposta a cenas, quer dizer caminhos opostos. Uma é a alma no seu caráter terrestre e a outra no caráter divino. Portanto, Fausto está lutando, o que está produzindo angústia em Fausto é o fato de que ele reconhece que ele tem uma duplicidade existencial, ele é meio humano e meio divino, como todo ser humano, e essas duas almas estão em conflito. O conflito, a angústia Fausto, portanto, é a angústia do ser humano comum. Todo mundo pode estar na mesma situação de angústia Fausto.
Uma CH, homossexual, sensual e leio em órgãos de ferro. Há um mundo e a matéria.
É, a alma material, né, corpórea, que se agarra com, né, se agarra com sensual e leio órgãos de ferro, ao mundo e a matéria.
A outra, soltando a força e a terra e freio, de novas mães busca plaga e terra.
Mães são espíritos, almas, a outra que é céu. Esse é o problema de Fausto. Tem um pedaço que é terrestre, um problema com outro pedaço que é humano. Eu disse hoje à tarde, nós temos aqui um grupo que lê a ortodoxia, de Chesterton, às quintas-feiras de manhã. Temos já meio fim. E hoje, então, conversávamos sobre esse assunto, justamente no dia de hoje, de manhã. Ele dizia que o cristianismo é a única religião que aceita essa ambiguidade humana. Porque os orientalismos tendem a achar que isso que nós vivemos aqui é uma espécie de ilusão. Os hindus chamam isso de Maya e os budistas chamam de Samsara. Né? No entanto, o cristianismo não acha isso, porque para o cristianismo, essa vida que nós temos aqui não é uma vida ilusória, é uma vida real e concreta. Mas isso não significa que nós só tenhamos essa. Nós temos uma outra vida tão real como essa da concreta, que é a vida espiritual, que está tensionalmente em conflito com essa. Portanto, o que caracteriza a condição humana para o cristianismo é a tensão que há entre essas nossas duas vidas. Nós vivemos sempre como se fôssemos duas pessoas separadas. Nós não estamos vivendo uma ilusão aqui. Nós temos uma responsabilidade completa nessa vida, como temos uma responsabilidade completa na outra também. O cristianismo é que pressupõe isso, é a única dessas religiões que as religiões orientais não conseguem entender isso. Né? Eles não conseguem compreender essa ambiguidade, porque a nossa mente tende a tentar se livrar de toda espécie de paradoxo. Nós não suportamos a tensão. As tensões insolúveis entre extremos inconciliáveis. Mas a nossa vida nada mais é do que um conjunto de tensões insolúveis. Portanto, a sabedoria de vida depende fundamentalmente da aceitação do aspecto tensional que perpassa toda a vida humana. Toda a vida humana é tensional. Não é? O tempo todo, o tempo todo. Você não consegue aguentar essa tensão, é difícil de viver. É muito ruim viver. Essa dificuldade de viver, que está sentindo aqui o Fausto, o Dr. Fausto, tem um pouco de risco nisso. Mas aos pouquinhos ele vai descontando. Vamos lá, continuando.
Como Wagner insiste no valor da tensão humana? Qual faz o homem de bem o suficiente quando pratica, desde lá do estilo, a arte que eu dou integralmente? Fausto, o desencoraja ironicamente. O homem feliz, quem ainda espera surgir daquele mar brilhante e da quimera? Ele invoca novamente as forças cósmicas para colocá-lo no caminho do conhecimento. Ah, se no espaço existem mundos...
Divindades, mundos são divindades, né?
Mundos que tecem entre céus e terra o seu regime, descer dos fluidos de ouro, dos estéreis cumes e a nova e intensa vida conduzida. Wagner temeroso adverte o mestre a não convocar a horda familiar e hostil que dão-nos ouvido e mudem logo após, fingem que enviados são do paraíso.
Entendeu o que aconteceu, pessoal? O Fausto acabou de convocar o diabo. Entendeu? Olha só, agora eu vou ler com vocês, tá? Ah, se no espaço existem nubes, divindades, que tecem entre céus e terra o seu regime, quer dizer, que operam nesse intervalo entre céu e terra, descei dos fluidos de ouro, dos estéreis cumes, lá do alto do céu, e a nova intensa vida conduzida. Vem aqui me mostrar uma nova vida, nova e intensa. Quem acabou de fazer Fausto acabou de convocar o diabo. Né? Wagner, temeroso, porque percebeu que isso é uma convocação ao diabo, falou assim: pelo amor de Deus, né? Não é para você convocar a horda familiar e hostil, que é a horda diabólica. Né? Ele acabou de convocar os demônios, entenderam? E fez Fausto? Muito bem.
Fausto invoca o pão negro que o serve, a errar pelo restouro e seara.
É, tem uma latinha embaixo.
Traduzido como
pudo. Nas traduções todas, traduzem esse canego por pudo. Porque é uma barbaridade, né? Dizer um negócio assim, de uma absurdidade. Antes que você jogue o seu pudo pela janela, você chega de casa, eu botei essa nota aqui para salvar os pudos em geral, da sanha vingativa dos donos lá. Tá? Não é poodle, é uma tradução errada de pudel. Tá?
Olha o som seguinte.
Falava-se num tanto de interpretação equivocada.
A gente vai sempre puder.
Que segundo o comentarista Chonta, é um cão de caça de bom porte.
Então pegaram aquele puder ali, do original alemão, e acharam que é um poodle. Então aparece agora o diabo, na forma que ele acabou de convocar o diabo, e depois apareceu o diabo mesmo, ele vem na forma de um cachorro. Mas o poodle tem a dó, né? Poodle é mais, né?
Muito bem. Sempre tem risco de um aninho maços de mágica ao redor dos nossos passos. A dupla entra pela porta da seguinte.
E apareceu o cachorro, começa a seguir a dupla. Você sabe quem é o cachorro, né? Todo mundo sabe quem é.
Fausto entra no seu gabinete, acompanhado pelo cão. Se inquieta quando percebe um pentagrama fixado no lugar interno da porta. Quieto, não abra, não corras, cão. Dê uma parte à outra parte. Aceita o meu contrato agora. Qual hóspede, quieto e bem-vindo.
É, o cachorro não quer entrar com o pentagrama, que é um símbolo esotérico que significa empecilho para que ele possa entrar.
Fausto resolve traduzir o Evangelho segundo São Leão. Almejo abrir o básico texto e ver pelo sagrado original com sentimento reverente e honesto em meu amado idioma natal. Fausto abre um volume.
Nenhum texto da Bíblia, ali descontado o Apocalipse, obviamente, nenhum outro texto da Bíblia tem também o potencial de interpretação esotérica quanto o Evangelho de São João. Ele começa contando a mesma história do Gênesis, mas no fundo o que ele está querendo dizer, na verdade, é uma, os cabalistas depois, né? os místicos judaicos, judeus, interpretaram o Evangelho de São João como sendo a descrição do processo de formação do mundo em três níveis de realidade. Né? Então, quando você interpreta o Evangelho de São João dessa maneira, você percebe que quando Deus cria o mundo, é como se ele desse passos para trás. No primeiro passo, ele cria o mundo angélico, no segundo passo cria o mundo espiritual, o mundo psíquico, o mundo sutil, portanto, e no terceiro passo cria o mundo físico. Portanto, o mundo seria composto de três níveis de realidade. A nossa realidade física, a nossa realidade sutil, que é essa que nós chamamos de psíquica, onde acontecem esses fenômenos estranhos que os espíritas estudam, todos nesse nível aí. E no mundo angélico, que é o mundo. É um mundo inacessível ao ser humano, porque o mundo angélico já é o mundo da mente de Deus. Como nós temos os três componentes, nós temos corpo, mente e espírito, cada um dos nossos componentes estruturais pertence a um desses três mundos. Essa é a conclusão que se tira da leitura esotérica do Evangelho de São João, que não é por menos que foi escolhido aqui pelo Dr. Fausto. Quer dizer, o Dr. Fausto está tentando ler esotericamente as escrituras. É isso que está tentando fazer. Então tem aqui um pedacinho, olha só.
Escrito está, verbo no início o verbo. Começo apenas e já me fiz acerto. Como hei de ao verbo dar tão alto apreço?
Verbo é logos, né? Logos é a palavra. Né? Logos é a palavra, é a mente, a fala, né? Isso aqui é o verbo. E está dizendo aqui o Goethe não é. O Goethe também está dizendo. Mas o Dr. Fausto diz assim, olha, como é que esse negócio do início era o verbo? Ele não aceita a ideia de que antes de tudo vem o verbo. Não aceita, tá? Preparem esse verbo.
De outra interpretação, para isso. Se o Espírito me deixa esclarecido, escrito está. No início era o sentido.
Mas o sentido também pode ser o logos, porque a palavra logos, não é? O que em latim nesse verbo também pode ser o sentido de sentido.
Pesa a linha inicial com calma plena. Não se apressure a tua pena. É o sentido então, que tudo opera e cria. Deverá opor no início. Era a energia.
Mudou de ideia de novo. Agora é o sentido, agora é a energia. Mas será que é energia mesmo? ele está se perguntando, né?
Mas, já, enquanto isso, não, enquanto assim o retifica, diz-me algo que tampouco me suplica. O Espírito me fale a direção, me escreva em paz. Era o início à ação.
Pronto. Esse parágrafo aí é a chave de interpretação de 100% da obra de Deus. Você não vai entender patavina da segunda parte se você não lembrar desse pedaço aí. Porque o parágrafo só existe uma coisa que vale a pena, que constitui o mundo, chama-se ação. Exatamente o que ele quer dizer com isso, nós vamos só entender no próximo livro, no Fausto 2, aqui é um 30 dias. Mas o que ele está fazendo? Ele está contestando o Evangelho de São João, dizendo que não é o verbo que começa tudo, tudo começa com ação. E está, portanto, criando uma coisa chamada virtismo. Essa afirmação do Fausto é a própria, digamos assim, a declaração de princípios de cosmologia, de cosmovisão do próprio Wolfgang Goethe. Ele acha isso, ele acha que o mundo é ação. Depois a gente tem isso aqui, só por enquanto guardo isso preciosamente, tá? Depois a gente continua.
Como o cão late insistentemente, Fausto o censura. Hóspede tão intrometido, eu não admito aqui comigo.
Ela faz essas rimas, né? Hóspede tão intrometido, eu não admito ficar comigo. Se você vai olhar no original, não tem intrometido. Porque ela só, a única palavra que ela encontrou para rimar comigo é intrometido. Então ela de vez em quando inventa uma palavrinha, ela torce um pouquinho o sentido, porque é difícil fazer esse negócio, de traduzir esse negócio universo e manter o sentido original. A gente fica aqui reclamando, mas nós temos que nos botar a mão na consciência e nos colocar no lugar dela. É difícil. Eu, por exemplo, só sei rimar anão com caminhão. Aliás, eu acho uma coisa notável, porque anão com caminhão é uma rima engraçadíssima, pensa nisso. Porque anão com caminhão é paradoxal, né? Veja, eu tenho um certo conteúdo poético, filosófico, de rimar anão com caminhão. Sério? Pense bem como é verdade isso, né? Então, né? Por que não pega uma anão e comprar um caminhão? Não consegue pegar o acelerador? Né? Mas enfim, o que eu queria dizer é o seguinte, é que é muito fácil para nós aqui ficarmos criticando a moça, mas na verdade tem que ter um monte de modéstia e entender que é difícil fazer isso que ela está querendo fazer. Mas por enquanto estamos entendendo a obra, basta isso, né? Continuamos.
E deixe, amigo, um dos dois em seguida. O cão, no entanto, começa a se transformar, ficando enorme como um hipopótamo. Fausto exclama, que assombração trouxe eu para casa, no vestíbulo do gabinete, vozes de espíritos comendo. Preso lá dentro se acha alguém.
Tá, então o cachorro transforma-se no demônio, agora nesse momento.
Pensando tratar-se de um dos quatro espíritos da natureza, Fausto lança a mão de sortilégio para obrigá-lo a mostrar seu verdadeiro aspecto. Cada elemento corresponde a um espírito ou a um elemental. O fogo, a salamandra, a água, as ninfas, o ar, as císpides e a terra, aos demônios.
Essas entidades são todas entidades elementais da natureza. Elas existem sob um certo ponto de vista. Entenderam? Ela não existe do modo como nós existimos, na nossa natureza, na nossa maneira de existir, mas elas existem simbolicamente na natureza, essas entidades elementais. Não, o que não quer dizer que você veja gnomos no seu jardim, coisas desse gênero. Não é isso, né? Mas elas existem presentes nas coisas da natureza. Quando um grego vê uma árvore, a primeira coisa que um grego vê quando vê uma árvore, vê uma díade, que é um espírito da árvore. Ele não vê um ser físico, ele vê um ser elemental, alguma coisa que faz aquela árvore existir, que anima aquela existência, que é um ser da natureza, elemental, uma natureza cheia de elementais. A magia negra, ou branca, ou o que for, a magia em geral, é um processo de lidar com esses elementais, de mobilizar os elementais. Mas é alguma coisa na qual a gente não deve se meter. Não é? Não, não. Você tem vontade de brincar com coisas assim?
compra o banco imobiliário. Não é para ficar brincando de mesa ouija, não é para ficar brincando de copo quando, na praia, quando acaba a luz, com um dia de tempestade. Conheço cada história que vocês não imaginam. Pessoas que passam 3 dias falando uma língua estranhíssima, que ninguém sabe o que é, copos que voam na parede, pessoas que se matam, todo tipo de barbaridade. Não é para fazer essas coisas. Essas coisas não são para a gente se divertir. Compre um poodle para você. Não fique brincando com isso. Continuando.
Comentando que quem não sabe os portentos dos elementos e de sua potência e a íntima essência, não pode ter sobre os gêmeos poder. Fausto acaba concluindo que nenhum dos quatro abre o bruto água e invoca o espírito com arte mais potente e o manda dissolver-se em nevoeiro.
Ele percebe que ali há alguma coisa mais do que um elemental, que é o diabo em pessoa, e manda aquilo dissolver-se no nevoeiro, porque ele é bruxo. Mas ele não vai conseguir, porque o diabo não irá embora. Né? Não irá embora. Vamos lá. O próximo, por favor.
Fortuna Baruna, estou às ordens do Senhor. Eu queria ouvir, era esse o cerne, então, é de se dar risada no escolar viandante.
É, o diabo está vestido de um escolar viandante. Viandante é alguém que viaja. Né? Alguém que viaja. Então, um escolar vestido com roupa de viagem, imagino que naquela época você devia ir para a escola a pé, né? Devia andar 40 km para ir e 40 km para voltar todo dia. Você vê como a vida da gente melhorou, só tem a fila do colégio agora. A gente acha aquela fila tão ruim, quando na verdade é pior do que tinha que andar 40 km. Então o Fausto está dizendo que aquele sujeito, que ele já sabe que é o diabo, essa altura, né? Está vestido de modo ridículo. Quer dizer, o diabo tem uma. Sempre o diabo tem uma espécie de aparência ridícula. Porque o diabo é conhecido na literatura cristã como sendo o macaco de Deus. Vocês compreendem que o diabo faz uma caricatura de Deus? O anticristo é a caricatura de Cristo. Não é um ser individual que dá vida. Todas essas pseudo-espiritualidades modernas, são todas caricaturais, são todas obras de anticristo. E o diabo também. Então, é como um travesti. Mas nenhuma mulher é daquele jeito. O travesti é uma mulher exageradamente mulher. Por isso é que ele sempre tem um certo ar caricato e ridículo. Porque as mulheres não são assim. Eles são exageros de mulheres. O travesti, portanto, só consegue ser mulher por caricatura. Ele não consegue copiar a mulher na sua natureza, porque ele não é mulher. Ele consegue imitar do jeito que pode, mas como é que você imita? Como é que você faz uma caricatura? Você faz uma caricatura exagerando os traços mais salientes do rosto. Então, se o sujeito tem um nariz maior, você faz um nariz incrivelmente grande. Se as orelhas são grandes, faz muito grande. Se os olhos são muito pequenos, faz muito pequenininho. Então, você exagera os traços do rosto para parecer uma caricatura. O que faz um travesti? Ele exagera os traços da mulher, aparência, para parecer mulher. E aí não parece, fica uma caricatura. E a mesma coisa acontece com o diabo. O diabo exagera a sua aparência divina para parecer que é Deus, mas sempre é pego pelo exagero e pelo ridículo em que ele se mete sempre. Essa é a ideia que está aqui dentro dessa afirmação. Né? Continuamos.
Aceite-me o erudito mestre a salvação. Vige, que me fizesse suar bastante. Que nome tens? Questão de pouco peso.
Não pode dizer o nome. O maior problema de todos é esse. Dizer, quando alguém sabe o seu nome, essa pessoa tem poder sobre você. A maneira pela qual você deve proteger a sua pessoa é não dizer seu nome para qualquer um. É, como faz lá aquele conselho do Cazuza, não diga, não responda na rua para qualquer um, né, veja a flor. Então, não é daquela música do Cazuza. Dizer o nome é entregar poder. Todas essas bruxarias aí de terrenos de umbanda são feitas assim. Você pega uma mulher do ano que você quer, que cai e quebra a perna, e põe lá, costura dentro da boca de um sapo, o nome da pessoa. O nome tem uma coisa de sagrado, né? Portanto, o nome é alguma coisa que os bruxos não contam. O nome tem que permanecer secreto. A quem sabe o nome de alguém tem automaticamente um poder sobre alguém. Não é? Continuamos, por favor.
Questão de pouco peso, para que importa aos termos para desprezo, e que, afastado sempre da aparência, do ser de sua procura da essência.
Está vendo? Cuidado para ele. É, não tem problema não, que isso de nome, para quê? Não é? É isso. Para quem vota aos termos tal desprezo, é que afastado sempre da aparência, do ser só procura a essência. Não interessa a essência, o nome não tem importância, mas é bom.
Fausto chama o gênio de Senhor das Moscas.
Fliegengott é Senhor das Moscas em alemão, e Fliegengott significa em hebraico Beelzebu. Beelzebu significa o Senhor das Moscas. A palavra hebraica Beelzebu, que é um dos nomes do diabo, é traduzida por Senhor das Moscas. E há um livro famosíssimo chamado Senhor das Moscas. Vocês, no dia que vocês quiserem ler um livro sobre como é que se comportam os jovens, conta a história de um colégio, uma excursão de um colégio interno, no campo, cai um aluno, cai numa ilha, assim, tipo Lost. E aí morrem os adultos, ficam só os jovens cuidando da própria vida. E aí aprontam a miséria. Miséria. Todo mundo que tem aquela ilusão de que os jovens são bons, que na beleza, que é o sistema que os corrompe, e leia lá o Senhor das Moscas para você ver o que é aquela agonizada deixada só para o sua própria conta. É, então, esse livro, O Senhor das Moscas, é um livro que foi feito, significa 12 burros. Né? E aqui está Fausto chamando o diabo de 12 burros. Ele sabe que ali está o diabo. Né? O diabo não quis dizer o nome, mas ele acabou dizendo qual é o nome.
Ele insiste em saber seu nome. Mefistófeles, confessa. Sou parte da energia que sempre mal depende e que o bem sempre tem.
Pronto, olha aqui, enigmática a resposta. Eu sou parte da energia que sempre o mal pretende, mas o bem sempre cria. Ou seja, dentro daquela tese que eu disse a vocês no início, o diabo não pode ser inimigo de Deus. Por quê? Porque Deus não tem inimigos. Portanto, o diabo só é inimigo dos homens, mas não de Deus. Se ele é inimigo dos homens e se da sua atuação vem bem, é porque, de alguma maneira, o que é o diabo, metafisicamente falando? O diabo é, como todo anjo, se é que são anjos. Anjos são aspectos da mente de Deus. Não é? Isso são anjos. Não é? E o que é o diabo? O diabo é um aspecto da mente de Deus que é contrário ao homem. Não há nenhuma outra explicação possível em termos lógicos. Olha, o que é que significa isso? Significa o seguinte, que Deus nos ama. Mas também nós somos insuportáveis. Pede um. Vamos admitir. Quer dizer, nós somos mal agradecidos, somos mal criados, somos ingratos, temos todos os defeitos do mundo. Então, há alguma coisa que Deus quer que nós façamos para fazer também um esforçozinho. Quer dizer, eu vou dizer para vocês que o diabo é um personal trainer. É isso que eu estou dizendo, é um personal trainer de desgraça. Quer dizer, o diabo é um sujeito que estabelece um obstáculo que você precisa vencer para se tornar merecedor do prêmio que você vai receber. Não é? Imagina um bilionário que está à beira da morte e tem um filho lá que tem 40 anos e passa o dia inteiro jogando videogame. Não é? Entendeu? Com coisa que vale. Alguém como o Gianni Agnelli, assim, não é? Não é? Então o que ele faz? Ele diz assim, ó, eu dou R$1 bilhão para o meu cachorro e dou $1 para o meu filho. Com a condição, né, a não ser que ele, com esse dólar, apareça tendo produzido, daqui a 5 anos, tendo produzido $1 milhão. Aí, então, reverte-se a fortuna do cachorro para ele. Né? Quer dizer, o que é isso? Isso é a ação que equivale à ação demoníaca para nós. Aquela ideia de que Deus não quer que nós tenhamos também uma situação sem dela. Então, é preciso que alguém tente tornar a nossa divinização, né, é mais difícil. Esse é o papel do diabo, sob o ponto de vista metafísico. Do ponto de vista físico, é mal. Não tem dúvida nenhuma. Quer dizer, é um satanismo mal em si próprio. Mas metafisicamente não pode ser, porque eu não posso pressupor que o diabo tenha poder nenhum, não tem nenhum. É o fim do mundo, não pode ter poder nenhum no âmbito em que Deus está. Ele tem poder no nosso mundo.
subir, mas em cima não. Compreenderam? Que o diabo é apenas um dos aspectos da mente de Deus, um aspecto da mente de Deus que está contrário ao homem. Por isso que ele, apesar de produzir o mal, produz o bem. É isso que Deus disse lá na frente, lembra? Antes ele disse assim, olha, você verá só que por tudo, por mais que você faça mal, acontecerá o bem. Isso nos dá a esperança de que no final dessa história as coisas tenham dado certo. Coisa que não sei ainda se der, vamos esperar o final para ver. Ok? Continuamos, pessoas.
O gênio sou e sempre nega. E com razão, tudo que vem a ser é digno só de perecer. Seria, pois, melhor nada vir a ser mais. Por isso, tudo que jamais de destruição, pecado e mal, meu elemento é integrado. Fausto compreende rapidamente. Já te percebi o ofício ilustre herói.
Já vi que você é um diabólico, né?
Assim, opções ao curso eterno da força criadora e boa, teu frio punho, arma do inferno, que pérfido se encerra na toa.
Veja que vem, ó. Assim, opões ao curso interno, do curso interno que dá força criadora e boa, o teu frio punho. O diabo é que opõe resistência ao curso natural das coisas, para que tu possa ter o que nega.
Procura algum outro serviço, estranho ser que o caos fez. Mefistófeles reclama da dificuldade de sua tarefa. Quanto ao maldito povo, o humano e o animalesco, contra esse nada não é possível. Quantos lancei já no jazigo? E sempre correm com sangue novo e fresco.
Está vendo? Está dizendo o seguinte, que ele não consegue fazer o que Deus quer que ele faça, que é ser um obstáculo para ser vencido. Todo mundo acaba caindo. Está cansado disso, porque não dá mais certo a sua tarefa do diabo. Está muito aborrecido com o fracasso da sua atividade.
Pede permissão para partir, dizendo-se impedido por um pequeno estorvo ao pé de mágica ou um brão interno.
Aqui é o tal do pentagrama que está lá em cima da porta, ele não pode passar por ali. Está proibido.
Fausto estranho. O pentagrama que causa aflição?
Não, é drunfus, que significa pé druídico, druida, dos druidas. É uma tradução que ela faz do pentagrama de uma coisa que é irmão, chama-se pé druido, que é um símbolo lá da cultura céltica, né? Druidas são celtas.
Diz-me, filho do inferno, se isso te impede, como entraste então? Mefistófeles esclarece que a posição do signo impede apenas a saída. O Pedro nada viu, transpondo a entrada.
É, o Pedro é o cachorro.
O Pedro.
É, mas ainda tem em português. Português, a portuguesa é do Pedro, né?
Pedro. Tem outro aspecto a coisa agora. O diabo não te sai para fora. E Mefisto exige que o Fausto modifique o ângulo do pentagrama. É lei dos gênios, não se foge dela. Só por onde entra, podem ir-se embora. Somos livres no um, no dois, porém escravos.
Está escrito aí ainda no meu lado, para que não tenha dúvida, né? Para quem entende o pentagrama. Somos livres no um, no dois, porém escravos. Essa é uma afirmação de uma coisa simbólica. Só pode ser compreendida se você entende o valor simbólico do mundo do dois. Isso aí mais ou menos significa que no um eles são livres, no dois são escravos. Quer dizer, tudo que há corresponde a uma negação disso que há. Né? Portanto, no dois, que é a negação do mundo, há aí uma contraposição ao que aquilo não era. Então o diabo é. E também é não diabo. O diabo sai e também não sai. Ele sempre tem uma contraposição. É a linguagem esotérica. Ele também conhece.
O inferno até eles, mais bravos. Podemos, pois, firmar convosco algum contrato sem medo de anular seu pacto?
Pronto, está aí. Começou a conversa comercial.
Como o Fausto insiste em que o Cristóvão insiste mais um pouco, o diabo convoca gênios que lhe dão canções hipnóticas e falsos aromas. Mefistófeles comenta com Jesus: sim, com estes maravilhosos tons, um bom sono o pusestes. Pelo conselho, eu me sou devedor. Em seguida, convoca o rei dos ratos, camundongos, dos sapos, piolhos e pernilongos, para dar um canto desta primeira casa.
Aí, todos esses bichos vão roer o pentagrama. Os ratos, pernilongos, piolhos, os sapos vão lá roer o pentagrama para poder sair. Se um dia não pode sair, quando o falso dorme, essas criaturas todas mastigam lá o pentagrama que está pendurado nas melaplatas.
Convenientemente cuida a bomba de pentagrama, o aprisionado, e Mefistófeles sai. Falso desperta e meio atordoado pergunta-se: ele fugiu do mero cão?
E aí então, tendo havido aí já um início de negociação, né, nós agora então paramos um pouquinho, tomamos um café e voltamos daqui a 10 minutos. Tá? Agora vamos lá?